você ligado no GE.globo, alô você ligado no GE Fluminense, tá entrando no ar mais uma edição do podcast da Torcida Tricolor, edição 334, eu sou Edgar Marcel de Sá, e o Fluminense venceu mais uma vez no Campeonato Brasileiro, 3-0 no Santos, atuação muito boa do Fluminense, gols de Cano, gols de Martinelli, gols de John Arias, o Fluminense aí segue invicto desde que venceu a Libertadores da América no dia 4 de novembro. Vamos falar sobre esse jogo, vamos falar sobre a continuação do ano, né? O Fluminense tem o Mundial de Clubes, a gente vem falando muito sobre essa preparação para o Mundial de Clubes. No fim de semana tem Fluminense e Palmeiras e o Fluminense encerra sua participação na semana que vem contra o Grêmio no Campeonato Brasileiro. Já chamo ele, a voz da torcida tricolor, Gabriel Amaral. Tudo bem, amigo?
Tudo bem, Edgar, tudo muito bem. 3-0, assim, a gente vai discutir ao longo aí do podcast os outros assuntos que permeiam esse resultado do Fluminense Santos, mas falando especificamente do Fluminense, né, que é o que inicialmente mais importa, o Fluminense mostrou nessa quarta-feira o porquê, neste momento, a gente ainda deve olhar para o Fluminense e falar que é o melhor futebol do Brasil. Sim, botou o Santos na roda, totó, praticamente. Ah, mas é o Santos. Ah, amigo, um time estava jogando a vida mesmo sem ter qualidade. O outro, sem precisar de nada no campeonato, fez 3-0, podendo fazer muito mais, depois podendo levar também, até a sorte ele contou um pouco na reta final, mas fez 3-0 num resultado em que podia ter feito 4, 5 gols na partida. É bom dar uma confiança ver o Fluminense voltar a vencer longe do Maracanã, voltar no Brasileirão, né? E fazer uma atuação de tão alto nível assim, pensando em Mundial principalmente, né?
Boa lembrança, o Fluminense não vencia no Campeonato Brasileiro fora de casa desde maio, né? Desde aquela vitória por 2-0 sobre o Cruzeiro naquele jogo que o Alexander machuca o joelho. Continuando a nossa escalação do dia, Gustavo Garcia, que acompanha o dia a dia do Fluminense no GE.globo. Tudo bem, amigo?
Fala, Edgar, Gabriel, tricolores do céu e da terra. O Gabriel me quebrou, tava aqui com uma pergunta pronta para ele e ele acabou citando. Eu ia falar pro Gabriel assim: Gabriel, você não falou a quem interessa omitir que o Fluminense neste momento tem o melhor futebol do país, joga o melhor futebol no Brasil, mas ele citou na abertura e me quebrou na pergunta aí. Realmente, mais uma grande atuação do Fluminense, muita gente esperando que o Fluminense entrasse em um relaxamento natural após o título da Conmebol Libertadores, mas sem dúvidas vem apresentando o melhor futebol do país, um time em muita sintonia, um time muito leve, e que em vários momentos, quando o narrador falava Thiago Santos toca na bola, eu só vi o Maldini em campo, que comparação, mas é isso. Grande atuação do Thiago Santos, grande atuação do Martinelli, o Arias mais uma vez mostrando porque é um dos melhores jogadores do continente. Vamos falar mais sobre isso, mas já pensando em 2024, já que até o mesmo Mário sinalizou que o Fluminense provavelmente vai ter as saídas do André e do Nino, eu acho que a maior contratação para o Fluminense na próxima temporada seria a permanência do Arias, porque realmente o Pelé colombiano, mais uma vez, dando espetáculo. Grande jogador e fundamental no Fluminense.
Perfeito. Eu cheguei a anunciar no Twitter que hoje teríamos a participação dele, né, o comentarista preferido da torcida tricolor, Cauê Rademacher, mas Cauê e tecnologia não se entendem muito bem, então às vezes ele tem uns probleminhas para entrar aqui na nossa live e não consegue resolver. Então hoje foi um desses dias, Cauê estava pronto para brindar a todos com seus comentários precisos, irônicos e sarcásticos, mas hoje ele não vai conseguir participar da nossa live, então seremos nós três aqui analisando mais uma vitória do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Ontem eu comecei a ver, né, no Spotify aquela retrospectiva, né? E algumas pessoas começaram a marcar a gente na retrospectiva ali de podcast mais ouvido e tal. Então eu queria mandar um abraço aqui para Ana Carolina Santos, para o Marcelo Carvalho e para o Vinícius Nogueira, que marcaram a gente assim no Instagram. E você que tem o GE Fluminense como um dos podcasts mais ouvidos na sua retrospectiva do seu player de mídia que você prefere, né? Sua plataforma de áudio preferida, marque a gente. Bota lá, marca a gente lá que a gente reposta para todo mundo que acompanha aí o podcast GE Fluminense ao longo do ano. Quem acompanha a nossa live ao vivo
só
no GE...
Pode
falar, Gabriel.
Edgar, só para agradecer também aqui a galera, né? Eu participo quase de praticamente todos aqui também, né? Agradecer a galera porque, pô, é uma... Eu ouço muito podcast, então eu sei que eu trato os podcasts que eu ouço com quase uma amizades, né? Que eu tenho sem a pessoa... Eu sou amigo da pessoa sem a pessoa nem me conhecer. Então, agradecer a galera também que leva a gente no ouvido, assim. Assim, às vezes a gente nem conhece a pessoa, mas, enfim, fica um abraço aqui também pros tricolores.
Exatamente, né? Às vezes a gente nem conhece, na maioria das vezes a gente não conhece, né? Pessoal aí da tropa do GE Fluminense, você que acompanha a gente, ouve a gente, marca aí na sua retrospectiva do Spotify. E se encontrar na rua, pode falar, tá? Cauê Rademacher é um cara muito aberto aos fãs. Então sempre que você encontrar Cauê Rademacher ali por Copacabana, no Maracanã, em Caxambu, em Búzios, que Cauê é um cara de muitas casas e muitas locais do Rio de Janeiro, pode falar com ele, pode falar comigo, com o Gustavo, com o Gabriel. A gente gosta desse carinho da galera que acompanha aí o GE Fluminense. Você que tá acompanhando nossa live nesse momento, ao vivo no YouTube, no GE, tá vendo os melhores momentos de uma atuação aí muito boa do Fluminense no Campeonato Brasileiro, uma das melhores fora de casa, Fluminense que vinha devendo aí uma vitória fora de casa há um bom tempo, a gente tá vendo agora o gol do Cano numa troca de passes dentro da área, e o Fluminense não tomou conhecimento do Santos, né, vitória tranquila por 3-0 contra um adversário que tá na luta contra o rebaixamento, então tinha ali uma necessidade da vitória, Vila Belmiro com um grande público, e o Fluminense mostrou a sua força, segue invicto aí depois da conquista da Libertadores, muita gente falava antes do jogo, né, o Fluminense vai entregar, muito torcedor rival, né, o Santos tá disputando contra o Vasco pro rebaixamento, até torcedores do Fluminense, né, brincando, pô, o Fluminense não tem que ganhar esse jogo, tem que prejudicar o rival, mas isso não entra em campo, o jogador tá ali sempre querendo mostrar serviço, é mais um teste pro Mundial, o Diniz, a gente sabe como é que ele é, um treinador que fica na beira do campo ali, gritando desesperadamente e sempre querendo a vitória, então ontem 3-0 o Fluminense, ele tava desesperado na beira do campo, gritando com seus jogadores, e o Fluminense fez valer aí a sua superioridade técnica sobre o Santos, vencendo com muita tranquilidade por 3-0. Como é que você analisa esse jogo, Gabriel? Uma das melhores atuações do Fluminense fora de casa na competição, né?
E é meio bizarro, o Edgar, porque é uma das melhores atuações. E aí, assim, a gente tá, pra quem tá na live, né, tá passando os melhores momentos aí pra galera. E eu tô parando de pensar, falando, cara, quem assiste só os melhores momentos dos jogos, e a gente sabe que muita gente acaba fazendo só isso, né, porque nem todo mundo tem como ver todos os jogos e tal, vê um jogo mentiroso pra caraca. Porque os melhores momentos é um massacre do Santos no segundo tempo. Porque, enfim, se você pegar ali o roteiro do jogo, o Fluminense tem um domínio amplo e concreto no primeiro tempo, mas não é um domínio de muita criação de chance. O Fluminense tem o controle do jogo. É uma coisa que o Fluminense aprendeu a fazer e que, não sei se aprendeu a fazer, né, mas começou a fazer com muito mais qualidade, assim, tal. Depois da Libertadores, não aprendeu, já sabia fazer antes, mas a final da Libertadores, pra mim, quem assiste o jogo olhando essa parte, pra mim vê o master do Fluminense, de controlar o primeiro tempo. A gente tinha aquela discussão lá se o Diniz ia no 4-2-4, se o Diniz ia no 4-3-3, como é que ia ser, e ele botou o Martinelli no meio de campo, justamente que ele não estava preocupado em chegar ao gol do Boca muitas vezes. Mas ele queria que o Boca não chegasse ao gol dele praticamente nenhuma. Então, controlar o jogo é uma parada que o Fluminense foi desenvolvendo. E nesse jogo contra o Santos, o primeiro tempo é uma aula de controle do jogo. É absurdo, assim. E não tem muitas chances. Então, quem vê só o primeiro tempo, acha que o Fluminense, pô, foi lá, fez um gol, e toma ele pressão do Santos. O Fluminense foi lá, fez um gol, toma ele pressão do Santos. Porque o segundo tempo foi isso. Assim, a gente viu uma atuação, eu falei que, acho que no ano passado, acho que foi no final do ano passado, por ali, se bobear, acho que quando a gente jogou contra o Palmeiras no ano passado, eu falei, olha, o Fluminense pode até perder, mas o Fluminense hoje, isso eu falo no ano passado, compete com qualquer equipe do Brasil. O Fluminense não entra em nenhum jogo da temporada com o pensamento da gente de, esse daqui deu ruim, a gente não tem chance de ganhar. Nenhum, a não ser uma situação de time reserva e tal. E a verdade é que hoje eu aumento um pouquinho a frase. Eu não acho que o Fluminense compete com qualquer equipe do Brasil. Eu acho que o Fluminense tem condições de ser superior a qualquer equipe da América do Sul. Você fala, pô, Gabriel, é óbvio, né? O Fluminense é campeão da Libertadores, não é tão óbvio assim. Às vezes o time que é campeão da Libertadores é campeão por uma ordem de resultados, por uma facilidade ali da sequência. A nossa Copa do Brasil em 2007 tem um pouco disso, né? A gente pega uns adversários ali um pouco mais fáceis porque eliminam outro, enfim. Então a gente tem a semifinal com o Brasiliense, que ajuda um pouco ali a situação. A Libertadores não é assim. O Fluminense foi eliminando, é melhor. Pode até perder jogos, mas se olha o jogo do Palmeiras no domingo, por exemplo, se o Fluminense colocasse a equipe titular, se o Fluminense entrasse normal, eu acho que teria plenas condições de ter a primeira vitória no Allianz Parque. E me parece, Edgar, acho que a gente vai entrar mais nesse assunto depois, né? Mas só para dar uma palhinha aqui, assim, me parece que o time ontem entrou decidido a mostrar que não tem entrega de resultado para ferrar a rival, não. E não teria ontem contra o Vasco, né, na quarta-feira, e também não vai ter no domingo contra o Flamengo, né, o Botafogo agora, na verdade, né, os dois ali estão atrás. Me parece que ontem eles quiseram entrar e fazer uma atuação como não faziam desde a final da Libertadores. O Fluminense tá invicto aí desde lá, tá jogando sério, mas assim, tava sempre no 70%. Ontem o Fluminense entrou no 100%. Entrou pra poder fazer a partida que era pra fazer, como se fosse o último prato de comida de cada jogador.
Já são 5 jogos, né, de vencibilidade depois do título. O Fluminense empata com Inter e Flamengo, depois emenda 3 vitórias seguidas contra São Paulo, que era o jogo adiado, contra Curitiba e agora contra o Santos. Eu acho que esse é um tema legal, né, Gustavo? A gente falou isso sobre isso no último podcast, a questão de Fluminense enfrentar 2 rivais que estão disputando contra adversários do Fluminense aqui na cidade, né, no Rio de Janeiro. O Santos, que briga contra o rebaixamento contra o Vasco, né, também ali participando dessa disputa. E Flamengo e Botafogo disputando o título contra o Palmeiras, que é o próximo adversário do Fluminense. Falando especificamente desse primeiro jogo contra o Santos, o Fluminense foi com sua força máxima em termos de titulares, né? E em campo a gente viu que o Fluminense em nenhum momento tirou o pé, foi para cima, fez valer sua superioridade técnica. O Santos, num momento de desespero, não conseguiu fazer frente ao Fluminense. E para quem estava esperando que o Fluminense fosse entregar o jogo, acho que ficou uma lição, né, do que o Diniz vem falando nas últimas coletivas, que o Fluminense vai ter dignidade, vai lutar até em todos os jogos pelo resultado. Claro que você, às vezes, vai perder, faz parte do futebol, mas que o Fluminense não vai dar mole, não vai entrar com um pensamento diferente que não da vitória, né?
Então, Edgar, eu acho que assim, essa parte do torcedor, ele leva muito para esse lado de entregar, querer prejudicar o rival, né? Mas eu acho que o Fernando Diniz vem dando um exemplo mesmo, né? Acho que na sociedade como um todo, a gente reclama muito sobre ética, fala sobre direitos e deveres, enfim. E o Fernando Diniz vem honrando o campeonato, vem honrando a camisa do Fluminense e vem honrando a história do Fluminense, né? Isso para muitos torcedores vai soar como, não tem isso, tem que realmente entregar, tem que prejudicar o rival, mas o Fluminense vai dando uma aula realmente de honra, de respeito, não com os adversários, eu diria, ou com rivais, querendo beneficiar os rivais, mas com a própria história do Fluminense, que é uma história tão digna, uma história tão bonita e tão importante para o futebol brasileiro e mundial. Então, assim, ele vai tendo um treinamento de luxo, eu diria, para o Mundial, que agora passa a ser o principal objetivo da temporada, após a conquista da Conmebol Libertadores. Mas, assim, é curioso, né, ver um time tão bem, performando tão bem. Lembrando que o Fluminense também não vencia dentro da Vila Belmiro desde 2014, então tinha esse tabu também para derrubar. Eu acho legal o seguinte, que assim, o Fluminense começa a performar de uma forma, pelo menos para mim, o Fluminense só viveu um momento melhor na temporada em questão de performance. Foi aquele período em que foi campeão carioca em cima do Flamengo, emplacou aquela vitória em cima do River por 5-1, e acho que vive agora o melhor momento de sintonia. E aí entra até na questão que, se a gente for pegar até uma análise mais ampla do campeonato, como o fator psicológico faz diferença nessa questão de jogar leve, de jogar tranquilo, de estar feliz, influencia sim nos resultados. Claro que o futebol é muito trabalho, esse time do Fluminense trabalha muito, é um time muito aplicado, muito dedicado, muito bem treinado, com jogadores de muita qualidade, mas o quanto isso interfere também no campo, né? A gente pode citar até um rival aí, o Botafogo, a mesma equipe que fez a melhor campanha no primeiro turno da história da competição, agora vai se minando, vai passando por fracassos, vai acumulando vexames, e o Fluminense nessa situação de leveza, de tranquilidade, conseguindo aplicar uma aula de futebol. O primeiro tempo realmente foi uma aula de futebol, no segundo tempo ali, com o placar mais já construído, é natural também que tire o pé, não continue tão ofensivo, mas vem tendo um treinamento de luxo para esse objetivo, que é o Mundial de Clubes, e vem pegando essa parte, né? Os jogadores felizes, em festa, em comemorações, a gente vê que todo mundo muito unido, e o quanto isso vem fazendo diferença para o Fluminense, isso é importante sim no futebol. Eu acho que o Fluminense, no primeiro tempo, em vários momentos ali, jogando por música, acho que vale destacar muito o crescimento do Martinelli, acho que o Diniz encontrou sim a formação. Agora o Fluminense jogando nesse 4-3-3, com o Martinelli muito bem, sendo muito participativo, Eu queria devolver antes aqui, antes de entregar a palavra para você, Edgar, levantar uma questão, né? Neste momento, será que Thiago Santos não briga realmente por uma vaga no time titular, pelo que vem entregando nos últimos jogos?
O Gustavo tá fascinado. Fascinado com o Thiago Santos.
Eu achei que o Gustavo, quando o Gustavo começou a falar, eu achei que ele ia falar da seleção brasileira. Achei que ele ia falar da seleção brasileira.
Cara.
Não, mas de verdade, vamos analisar. O momento do Felipe Melo, vem de lesões depois da Libertadores e ainda não conseguiu emplacar uma sequência. Futebol é momento. Então, assim, nada mais justo que levantar essa questão. Será que o Thiago Santos, neste momento, não briga para ser titular? O Marlon tá lesionado. Então, eu acho que vale o debate.
Vale o debate. Continuando nessa questão do... que muitos falavam, né, que o Fluminense podia entregar o jogo ou tinha que perder para o Santos para prejudicar o Vasco. E a cada gol do Fluminense, eu olhava nas redes sociais, né, do clube, ali a postagem do gol, né, seja no Twitter ou seja no Instagram, e os comentários normalmente eram de torcedores falando: pô, entrega isso aí, toma o gol, para que foi fazer esse gol, fora Martinelli, fora Arias, né? Brincando, mas de certa forma também querendo que o Fluminense não vencesse o jogo para prejudicar o Vasco. Mas eu prefiro ficar com outros comentários que eu vi no Twitter ao longo da noite e que eu acho que representam muito mais esse Fluminense, assim, no sentido de, cara, esqueçam os rivais, desfrutem esse Fluminense, assim, porque é um grande momento para ser Fluminense, né, para viver do Fluminense, assim, torcer para o Fluminense. Claro que tiveram outros na história, time tricampeão em 83, 4 e 5, campeão brasileiro, os times de 2010, 2012, a máquina tricolor, enfim, times muito mais antigos, mas esse momento agora, para essa geração principalmente, é um momento mágico. Então desfrutem desse Fluminense, porque tá acabando, né? Esse elenco que fez história no Fluminense tem só mais 4 jogos aí até o fim da temporada, e no ano que vem, com certeza, o Fluminense vai ter perdas importantíssimas de jogadores que fazem parte desse time e são peças fundamentais, como André e Nino, por exemplo, se não tiver mais perdas. Então, desfrutem desse Fluminense, vê o que o Fluminense fez ontem, a tranquilidade, o baile que o Fluminense deu no primeiro tempo, uma vitória tranquila por 3-0. Eu fico muito mais, Gabriel, com esse tipo de comentário, de aproveitar esse Fluminense, enquanto ele ainda vai jogar, né? Faltam 4 jogos, 2 pelo Brasileiro e 2 pelo Mundial, seja a final do Mundial ou o terceiro lugar, mas faltam mais dois jogos no Mundial, ou seja, totalizando 4. E ano que vem vai ser diferente. Então, para aqueles torcedores que estavam reclamando dos gols do Fluminense, né? Talvez de forma irônica, mas reclamando de certa forma que queriam ver o Fluminense perdendo para o Santos para prejudicar o Vasco, eu acho muito mais legal o pensamento de quem está aproveitando esse elenco que vai ficar para a história.
Eu até gravei hoje lá pro meu canal, né, lá no YouTube, um vídeo falando exatamente isso, Edgar. O título do vídeo, acho que até alguma coisa nesse sentido de desfrutar. Porque assim, igual você falou, né, não tô comparando, mas o tricolor que tava lá em 76, ele não percebeu o dia que a máquina tava... Que ele tava vendo a máquina tricolor, que daqui a 50 anos aquele time teria esse tamanho e tal. Tem uma frase de uma série chamada The Office, que um dos personagens, ele fala uma frase que é muito legal, assim, que ele fala: eu gostaria que a gente soubesse que está vivendo os bons tempos enquanto a gente estivesse vivendo os bons tempos, né? Porque às vezes a gente fala, pô, saudades dos bons tempos. Então, assim, Tricolor, você tá vivendo os bons tempos. A verdade é essa. Você vai sentir saudade disso. E nem disso que digo que vai sentir saudade, que vai voltar o Kaique Júnior Dutra no ataque. Não é isso. Mas é que a gente pode estar vivendo, porque provavelmente a gente tá vivendo o melhor ano de nós, como tricolores. Os tricolores têm a minha idade, assim, mais ou menos, tenho 28 anos, com certeza estão vivendo os melhores anos das suas vidas ali com o Fluminense, né? 2010, 2012 é muito especial, mas o ano da Libertadores é mais especial ainda. E aí, até pra falar nesse ponto, né, de entregar ou não entregar, eu vou ser sincero, cara, se o Fluminense larga esse final de campeonato, não teria problema. Eu acho que é um mérito não ter largado, mas não teria problema. Se o Fluminense ontem manda um time completamente reserva para jogar contra o Santos, domingo contra o Palmeiras também, e perde o jogo, eu não veria um problema. Porque o Fluminense faz o campeonato dele. O Fluminense não faz o campeonato brasileiro de todo mundo. O Fluminense faz o campeonato dele. E o campeonato do Fluminense, se a preparação entende que é melhor poupar e tal, eu não veria problema, assim, sendo bem sincero mesmo. Mas se é para ganhar o jogo, que ganhasse da maneira que ganhou. Acho até que não estava lá, mas suspeito até que no vídeo de bastidores do Fluminense saia algo relacionado a isso. Do Diniz falando, olha só, os caras estão esperando, um ou outro torcedor tá querendo ferrar rival. Mas ele não vai ter argumento se o Fluminense fizer a melhor atuação do ano. Óbvio que não é a melhor atuação do ano, né? Mas enfim, se o Fluminense der uma atuação de gala pro torcedor, o torcedor vai esquecer que tem rival. Já sobre domingo é uma outra história contra o Palmeiras. Porque ali, os resultados de ontem, né? Abraço pro Tricolor. A gente manda normalmente abraço, né, Edgar? Eu queria mandar um abraço pro Paulo, Tricolor, que joga no Atlético Mineiro. Ele ontem tava no Maracanã. Queria mandar um abraço pra ele. Me fez muito feliz ontem. Paulinho, na verdade, né? O nome dele. Com os resultados dessa quarta-feira, o jogo de domingo, o Fluminense pode até ganhar do Palmeiras no domingo, que ainda assim o Palmeiras só depende de uma vitória para ser campeão na última rodada. Mas o Fluminense utilizou o útil ao agradável, né? O Fluminense não gosta, não apoia, é contra, na verdade, nem só não apoia, é contra o gramado sintético, a gestão do Mário Bittencourt, e aí, enfim, uniu o útil ao agradável, né? Vai poupar o time, o que já era meio que planejado ali e tal, por conta do gramado sintético, usando essa argumentação, e além de tudo, ainda facilita para que um rival não seja campeão brasileiro. Acho que o time que jogar no domingo vai jogar com toda a raça, toda a disposição. Mas é toda a raça, toda a disposição de um time reserva que já tá tranquilo no Brasileirão versus toda a raça e disposição de um time que tá brigando pelo Campeonato Brasileiro jogando em casa. Então, acho que o resultado ali meio que já tá desenrolado. Mas não vejo a hipótese de um Fluminense no marasmo. Acho zero chance disso no domingo.
Eu ia falar exatamente isso. O contexto do jogo contra o Palmeiras é completamente diferente, né? O Fluminense tende a poupar jogadores. Seja porque serão três jogos em 7 dias, né? Quarta, domingo e quarta. Então, nesse jogo de domingo, o Diniz tende a poupar jogadores, seja por conta do gramado sintético, seja porque na quarta-feira que vem, contra o Grêmio, que é a despedida do time no Maracanã antes do Mundial, ele vai escalar o time força máxima ali de titulares. Então a tendência é que contra o Palmeiras o Fluminense tem um time com peças assim, mais reservas, mais alternativas. E aí você enfrentando num gramado que você não está acostumado a jogar, um time que é muito melhor que o Santos, um time que depende apenas dele para ser campeão brasileiro, e com algumas peças que não são as principais, a vitória fica muito mais difícil. E o Palmeiras, pelo que eu olhei na tabela, vencendo o Fluminense, ele já é virtualmente campeão. Porque ele vai entrar na última rodada, para alguém tirar esse título do Palmeiras, teria que ganhar os dois jogos que faltam, né, para empatar com o Palmeiras. O Palmeiras perder na última rodada e ainda assim tirar uma diferença grande no saldo de gols. Então, vencendo o Fluminense, o Palmeiras é virtualmente campeão brasileiro. Claro que é difícil pontuar contra o Palmeiras lá por tudo isso que eu falei. Mas essa vitória contra o Santos, Gustavo, foi importantíssima também para o Fluminense praticamente garantir a oitava posição. Na verdade, já garantiu a oitava posição, porque o São Paulo, mesmo vencendo os dois últimos jogos, ele empata com o Fluminense em número de pontos, né? Caso o Fluminense não vença mais na competição. Mas ele não consegue tirar o número de vitórias, então o Fluminense já está na oitava posição confirmada do Campeonato Brasileiro. Tem a questão da premiação, né, de valores, quanto mais alto você fica, mais você ganha. E o Fluminense está aí, tem bem encaminhado também a sétima posição, né, porque o Atlético Paranaense agora está com 4 pontos atrás, tem um jogo a menos, é verdade, mas essa vitória sobre o Santos também tem essa questão, né, Gustavo? Até o Felipe Biancardi, que sempre participa aqui do nosso chat, escreveu isso. O Fluminense ainda deve ter garantido uns 2 milhões a mais, porque agora dificilmente perde o sétimo lugar. Ainda dá para perder, mas encaminhou bem aí essa disputa com o Atlético Paranaense, né?
Independente do jogo contra o Palmeiras, lembrando que o Fluminense ainda terá o Grêmio, né? Então, em casa, e provavelmente vai ser o último teste do Fluminense antes do Mundial, depois disso só vai ter oportunidade de realizar treinamentos. Tem a questão do Maracanã também, que joga pelo Fluminense, joga para o Fluminense, então acredito que o Diniz também queira se despedir, né, de forma honrosa da torcida, dando mais uma vez espetáculo. E os jogadores mostram que estão com vontade, né? Pelo que a gente tá sabendo, assim, os jogadores querem jogar, estão pedindo para jogar. O Cano ainda tem algumas metas pessoais, por mais que isso não seja o principal objetivo dele, mas ele tem sim essas metas de gols. Acho que a gente vai falar um pouquinho mais sobre os feitos dele também, mais uma vez chegando a 40 gols pelo Fluminense em uma temporada. Mas acho que sim, então pensando que o Fluminense ainda tem essa partida com o Grêmio, independente do resultado contra o Palmeiras, tem sim essa possibilidade de garantir essa sétima colocação. E seria mais uma forma bonita, né, de terminar a competição. O Fluminense, mais uma vez, terminando entre os primeiros colocados. Mas aí a gente até citou isso, né, no podcast, na última edição do podcast. Cara, eu pelo momento, assim, pela leveza que o Fluminense está, fica aquele peso, né, de que se tivesse ganhado mais três joguinhos ali, aquele Bahia que poupou, mas não tinha como não poupar para a Libertadores, mais três joguinhos agora fariam muita diferença. O Fluminense chegaria nesse bolo ali, nessa briga ali, naquela parte de cima ali, bem mais leve e com peso bem menor que os adversários, né? E apresentando esse futebol que vem apresentando. Como disse já até na outra entrada, eu falei, acho que o Fluminense vive talvez o segundo melhor momento da temporada em questão de performance, de jogar bonito, e até você mesmo falou isso, dessa saudade, né? E acho que fica isso. Eu acho que o Fluminense hoje, e não só hoje, mas assim, já desde o ano passado com o Diniz em vários momentos, claro que passou por momentos conturbados, teve aquele momento da perda do Alexandre, que o time tentou se reencontrar, mas é um time que joga por espetáculo, e acho que é um time que já está marcado na história, não só por jogar bonito, mas por dar espetáculo, mas também por títulos, né? Ganhou o Campeonato Carioca este ano, ganha a Libertadores, então isso já é para sempre, já vai ficar para sempre, mas tudo que vem apresentando. É gostoso assistir o Fluminense jogar, é prazeroso. A gente se diverte vendo o Fluminense jogar. Eu acho que jogar num 4-3-3 já é algo fora da curva no futebol mundial. É um time realmente ofensivo, um time que vai para cima. Em vários momentos a gente tendo a oportunidade de ver esse Fluminense jogando com quatro atacantes. Então, assim, é um privilégio muito grande, não só para o Tricolor, mas para os torcedores de outros times que conseguem ter essa diferenciação, conseguem diferenciar e apreciar esse futebol, esse momento do Fluminense, que é algo muito mágico mesmo, assim. Eu acho que, já falei isso também na última edição, acho que em 121 anos de história o Fluminense nunca teve uma obsessão tão grande quanto ganhar a Libertadores, como tinha, e acho que não só ganhou, como também deu espetáculo ao longo da temporada, venceu campeões, fez uma campanha histórica, e acho que é um momento de festa, né? Tem tudo que precisa para se consolidar como ano realmente da história do Fluminense. Acho que possivelmente o Flamengo não ganha mais título, acho que tá ali ainda na briga, tem chance, mas está muito encaminhado para o Palmeiras. O Botafogo deixa escapar também, e o Vasco vai para as últimas rodadas ali com chance de rebaixamento. Então, assim, o Tricolor, além de ganhar a Libertadores, além de ganhar o Campeonato Carioca, viu os rivais, o Botafogo fazendo esse vexame, eu acho que é um vexame, não tem como não tratar assim, de se liderar a competição e entregar no fim. O Flamengo disputando sete competições e não ganhando nenhum título, com todo o investimento, com toda a estrutura que a gente já sabe, e o Vasco, mais uma vez, brigando ali para não cair para uma Série B. Então, assim, o Tricolor está em festa e, como vocês bem disseram, né, tem que aproveitar esse momento, curtir mesmo, fazer festa como os torcedores estão fazendo e até mesmo o elenco está fazendo, né? Tá aproveitando. Toda semana é uma festa diferente. Falaram que acabou, né? Falaram que agora acabou, mas todo dia é festa. Tem que curtir mesmo. Futebol é momento e tem que aproveitar mesmo o momento.
É isso, vamos falar um pouquinho sobre destaques individuais dessa partida. Antes, só queria mandar um abraço aqui pro meu amigo Guilherme Guerra, que já participou desse podcast, Tricolor, que mora lá em Minas Gerais, mandou uma mensagem aqui no Instagram agora mesmo. Então, um abraço pro Gui, tá sempre torcendo pelo Fluminense aí mesmo à distância. E, Gabriel, ontem a gente teve muitos destaques individuais, né? Martinelli jogou muita bola mais uma vez, fez um golaço de fora da área. Martinelli, que não marcava gol há um tempinho, que quando surgiu no Fluminense, né, quando subiu lá em 2020, fazia seus golzinhos fora da área. Lembro de gols dele contra o Goiás, contra o Ceará, naquela reta final daquela competição que levou o Fluminense de volta à Libertadores depois de um bom tempo. André, mais uma vez, chovendo molhado. Mas eu acho que tiveram três jogadores que se destacaram um pouco mais na partida. O Cano, por ter feito o gol 40, né, chegando mais uma vez a 40 gols na temporada, pelo segundo ano seguido. No Fluminense isso não acontecia desde o Valdo, né, que é o maior atacante, maior artilheiro da história do Fluminense. No futebol brasileiro não acontecia desde o Romário, ali em 2000, 2001, e agora o Cano fazendo 40 gols ou mais em duas temporadas seguidas. Tivemos também o Arias chegando a dois dígitos em gols e assistências pela segunda temporada seguida, e o Fábio ontem, que mais parecia Castilho ali, né, a bola não entrava. Eu vi alguém falando no Twitter ou num grupo de WhatsApp que parecia a leiteria do Castilho. Tinha esse apelido ali, porque ele levava muita sorte em alguns lances, a bola batia na trave, batia nele, batia na zaga e não entrava. E ontem foi assim, né? O segundo tempo ali, o Santos pressionou, e quando o Fábio não fazia uma grande defesa, a bola batia na trave e parecia que podia ter 5 horas de jogo que o Santos não ia conseguir fazer um golzinho no Fluminense ontem, né, Gabriel?
Pô, eu tava transmitindo o jogo, né, aqui de casa, não fui pra Santos, e teve um momento ali no segundo tempo que eu só comecei a rir, pô. Assim, o segundo tempo foi a atuação do Fábio. É, você esqueceu de citar um dos jogadores do Fluminense ali de defesa no segundo tempo, que foi a trave, né? A trave eu perdi as contas, foram 4 bolas na trave, se eu não me engano, entre travessão e trave, enfim, tá passando os melhores momentos na tela, depois a gente conta aí.
Foram 3, pelo menos.
Mas assim, acharam até que tava fazendo desafio do travessão o time do Santos, né? Foi meio bizarro assim mesmo. Mas foi uma atuação boa coletiva do Fluminense e atuação muito boa individual. Assim, as trocas de passe, o que me impressionou mais foi o coletivo. As trocas de passe no primeiro tempo, de passes curtos, é engraçado que de vez em quando viraliza, né? Um jogo do Fluminense viraliza um lance, ele às vezes 2. Esse jogo aí viralizou uns 4 ou 5 lances de bobinho, de toquezinho rápido, toque curto. Teve um momento que eu fiquei, cara, fiquei olhando, o Fluminense ficou quase 2 minutos só dando, no máximo, 3 toques cada jogador. E era domina, ajeita e toca, domina, ajeita e toca, domina, ajeita e toca, todos eles. Isso foi um nível muito, muito, muito absurdo, assim, de atuação. E deu muita confiança, né? Eu acho que hoje o Diniz escalou o time titular dele. Isso é fato, assim, você substitui o Thiago Santos pelo Felipe Melo e o Marcelo no lugar do Diogo Barbosa, ele deixou claro que esse é o time titular dele. Assim, se ele não tiver uma ideia muito mirabolante pra, por exemplo, vai enfrentar o Manchester City, aí ele quer escalar porque ele acha que dessa... O time titular dele é esse aí desde o jogo de volta contra o Internacional. É mais ou menos isso, assim, a lógica que ele tem. E os jogadores renderam, né? Por exemplo, eu não acho que a partida do Germancano foi boa. Assim, você olha os outros, né? Aí, ó. Uma bola na trave. Você olha dos outros ali, a partida do Germancano nem é tão boa assim. Mas é mais um gol, né? 40 gols. É um número inacreditável, um número absurdo. Você vai olhando de alguns outros jogadores, por exemplo, o Guga. O Guga fez uma partida... eu acabei falando da mudança dos dois, mas o Guga também, né? Seria reserva pro Samuel Xavier. Olha, o Guga não foi uma partidaça do Guga, mas foi seguro mais uma vez. Enfim, chegou um cenário onde o time do Fluminense hoje tem um prestígio, tem uma atuação de gala, assim, e a gente pode olhar e falar, cara, nem foi uma atuação tão absurda, assim, de alguns jogadores. Mas foi, né? Porque o nível já tá muito alto, né? Se você compara com o próprio Fluminense, eu vou dizer aqui que a atuação do Germancano foi nota 6,5. E o maluco fez um gol. Se ele tá em maioria dos outros times do Brasil, eu não estaria falando 6,5, estaria falando 7,5, estaria falando 8, pela quantidade. Mas é que o sarrafo tá tão alto, né? Que às vezes eu olho a atuação de algum jogador e falo, nem foi tão boa assim não. E foi, porque o sarrafo tá alto demais. Mais uma bola lá atrás.
Olha aí, ó. Teve aquela bola que o Nino tira em cima da linha ainda, cara. Que ele defende ali com o joelho, né? E a impressão que eu fiquei foi essa. Se o Santos tivesse 5 horas de jogo aí, a bola não ia entrar, cara. Olha lá, mais uma bola na trave agora do Joaquim.
Mais uma, 3.
Mas aqui entre nós, se o Fluminense precisasse desse resultado aí, Gabriel, aquela bola do Martinelli não entrava, o João Paulo virava o Neuer, essas bolas na trave, tudo aí, desviava e entrava. Ontem jogou leve. Jogou livre, leve e solto. Agora, se
e
fosse...
o Santos, assim, que se diga também, né? O pessoal do Santos vai ter aí live, acho que já teve ontem à noite, né? A live do GE Santos, mas assim, o Santos, eu falei com o meu amigo Felipe Noronha, né? Que tem um canal chamado Ouvinte Santos. Ele faz sempre um vídeo no canal dele que é assim: o que o Santos tem que fazer para tentar ganhar do... E ele conversa com uma outra galera e tal, do outro time e tal. E eu falei com ele, falei, cara, o Fluminense é um time que tem dificuldade se encaixar a marcação contra o Fluminense, que o Santos fez no segundo tempo. Se você conseguir subir todas as linhas e tiver defensores mais rápidos e uma marcação estruturada, você ferra a vida do Fluminense. O Santos ontem deu o que o Fluminense mais gosta, que é a primeira linha marca alto e a última linha marca dentro da sua própria área. O gol do Martinelli, ele vai levando. Tem um jogador do Santos pra 3 do Fluminense, pô. É o que o Fluminense mais gosta ali. O Santos facilitou a vida do Fluminense.
Teve uma bola no início do segundo tempo, se eu não me engano, ali, antes dos 15 minutos, que é um contra-ataque do Fluminense, que alguém lança, o Thiago Santos lança pro Diogo Barbosa na esquerda, que ele tá completamente livre.
Do gol.
Não, ele cruza errado.
Não, então, o lance é porque é um lançamento do Thiago Santos, o Diogo Barbosa corre, cruza, o Ganso escora no travessão. A bola
volta pra
frente da área.
Você tá confundindo.
Tem um outro também. Mas o passe do Diogo Barbosa, do Thiago Santos, não é tão bom nesse. Acho que a bola fica mais aberta pra linha lateral.
Um pouquinho antes do lance do gol do Cano, tem um cruzamento da esquerda que o Ganso acerta a travessão, aí continua a bola, sai o gol do Cano. Tô falando de um lance lá uns 10 minutos antes, que é um lançamento da esquerda pro Diogo o Thiago Santos lança, o Diogo Barbosa sai do tipo do meio campo, tá dentro do meio campo, e não tem mais ninguém da defesa do Santos. Ele vai levando, entra na área, e ao invés de ele cruzar pra trás,
não.
Ele cruza completamente errado.
É o lance da final da Libertadores. Ele toca pro lado, ao invés de chutar.
É
igualzinho o lance da final da Libertadores, só que esse ele toca.
Ele tenta o cruzamento, assim, no segundo pau, e acho que o Jean Lucas corta. Se ele dá o passe pra trás, pra marca do pênalti, tinha uns dois do Fluminense livres. Ele erra a decisão ali.
Então ainda tem mais outro? Ainda tem mais outro? Porque o que eu tava achando que era aquele que ele entra cara a cara, assim, em termos, né? É muito igual ao final da Libertadores. Só que ele cruza rasteiro. Ele cruza rasteiro, que você tá falando?
É, no segundo pau e o Jean Lucas bota pra escanteio.
É porque eu falei toca. Você falou cruza. Aí quando falou cruza, eu imaginei bola aérea.
Ele tomou a decisão errada, porque o melhor é ele dar aquele passezinho na marca do pênalti, tipo o passe do Keno pro Cano no primeiro gol, cruzar na marca do pênalti rasteiro, que iam chegar dois ali livres. Ele tenta botar na frente, no segundo pau, pra alguém que tá entrando no segundo pau, e o Jean Lucas corta. Mas enfim, era um lance assim que o Santos veio pra cima.
Eu achei que era melhor ele chutar. Mas eu lembrei, não lembrei da final da Libertadores. Era melhor ter tocado, meu. Da final, não foi.
Mas enfim, e o Arias, né, Gustavo? Atingindo aí mais uma vez dois dígitos de assistências e gols na temporada, né? Ano passado ele fez 16 gols e 17 assistências. Esse ano, nesse jogo contra o Santos, ele alcançou a marca de 10 gols e 17 assistências mais uma vez. O motorzinho colombiano aí, mais uma vez sendo destaque do Fluminense na temporada, né?
Eu até falei isso aqui no começo, né? Eu acho que, assim, pro Fluminense manter o Cano e conseguir manter o Arias, acho que vão ser os maiores reforços do Fluminense para 2024. Eu sempre falei aqui, sempre defendi o Arias, assim, até no momento que o Fluminense passou aquele turbilhão de coisas com a lesão do Alexander, ali entre maio e julho, o Arias acabou tendo que sair muito da função dele, em vários momentos atuando como um volante ou até mesmo um lateral direito e ficando muito preso ali naquele setor direito do campo. É um jogador que flutua muito bem pelo campo e acaba sendo um diferencial muito grande do Fluminense. Às vezes ele não aparece tanto com assistência ou gol, mas sempre fundamental, sempre correndo, fazendo o time jogar, sempre correndo pelo time, se dedicando muito, é um jogador que tem uma entrega muito grande. E sempre que ele faz gols, dá assistência, eu acho que ele coroa muito também o trabalho dele. A gente sabe que é um jogador que gosta muito disso, que sente falta disso. Então, para ele, mais uma temporada incrível aí, alcançando números, eu diria assim, muito acima da média, até para os padrões brasileiros. E é um jogador que, assim, caiu nas graças da torcida também, tem um carinho muito grande, e que se ficar pro Fluminense, ficar no Fluminense ano passado, a gente já sabe, já noticiou aí que
ano passado
foi procurado
ele ficou
pelo Zenit, mas ainda não.
Acho que pro ano passado então, ele já ficou já, o Gustavo.
No ano que vem. Se ele fica pro ano que vem aí, louco da cabeça. Se ele fica pro ano que vem, vai mais uma vez ser importante, determinante. Eu acho que esse esquema do Fluminense depende muito também do Arias, né? Um jogador que consegue se deslocar tão bem, ocupar espaços. E assim, a gente, em vários momentos, com a chegada do Keno no Fluminense nessa temporada, falou isso, que o Arias acabou ficando preso no setor direito, né? Que isso, eles demoraram um pouco ali para conseguir fazer essa distribuição. E o Keno hoje a gente consegue ver que também tem uma mobilidade maior, consegue se movimentar mais pelo campo, não fica tão preso ali só na esquerda. E isso também favorece o Arias, né? Porque é um jogador que, se a gente pega o mapa de calor dele da temporada passada, a gente via que ele fazia aquele U, né? Ao redor da área. É um jogador que estava nos dois lados do gramado, também ocupava o meio de campo. E em vários momentos na temporada, em que o Fluminense passou por oscilações, ele ficava muito preso ali, até na faixa defensiva do lado direito, né? Naqueles campinhos ali, que a gente consegue ter aqueles mapas de calor. Então, é um jogador que está tendo muita mobilidade, tem um físico realmente muito, muito privilegiado, é um jogador que se destaca por essa parte física e a qualidade, assim, imprescindível. Eu acho que, desde 2022, o Arias, em vários momentos, foi o jogador, assim, pelo menos períodos, que foi o melhor jogador atuando no futebol brasileiro em questão de entrega, em questão, realmente, na parte técnica também. E depois teve oscilações, mas acho que ele começa a recuperar esse bom futebol dele e acho que vai ser peça importante também para a Arábia Saudita. Acho que vai ser um jogador que pode ser um diferencial do Fluminense. mas também o torcedor torce para se destacar, ganhar o título, mas não aparecer tanto também, aparecer na medida certa para que não chegue aquele caminhão de dinheiro e leve o jogador embora.
A gente já comentou aqui sobre Fluminense e Palmeiras, né? Porque tende a ser um time alternativo aí com peças poupadas. Mas existe um problema, Gabriel. Guga levou o terceiro amarelo, Samuel Xavier está machucado. Quem vai fazer a lateral direita no Allianz Parque?
Olha, no ano passado, em dezembro, eu vi algumas opções. Edgar Maciel de Sá foi um ótimo lateral direito.
Nossa,
na pelada da imprensa.
Péssimo! Nossa Senhora!
O que é exatamente o que o Fluminense precisa no domingo. Jogadores como Edgar.
A minha preocupação ali na pelada era só não me machucar. Era confraternizar com a galera, ficar 15 minutinhos em campo e pedir substituição.
Então, eu deveria ter tido essa preocupação, só que eu fui bater um tiro de meta e chutei o chão.
Olha aí, ó.
E tem um problema no meu tornozelo que dói até hoje,
inclusive. Te faltou experiência, você é um jogador novo. Faltou experiência.
Faltou. Foi subir da base, e dei mole.
Fala, Gustavo.
O Bruno tá falando aí, Ione de lateral. Lembrando que a classificação do Fluminense lá no Beira-Rio acontece com o passe dele jogando de lateral direito. Então, tá aí a
não,
sugestão.
Ele tava na ponta direita, o lateral era o Lima naquele momento.
Lateral, você dizer que aquele time tinha lateral, você já tá sendo bondoso, mas aquele time tinha jogadores.
Exato.
E vai aí
pra frente. Mas se a gente for pensar no posicionamento de cada um em campo naquele momento do gol, o lateral direito era o Lima. O Johnny era o ponta direita. Mas enfim, é um problema aí pro Diniz resolver.
Pra domingo, Edgar. Eu, assim, vamos lá, porque a gente sabe que o Diniz não vai botar nenhum jogador ali que ele julgue de extrema importância pro Fluminense. A minha dúvida é o seguinte, ele teria o Johnny mesmo pra jogar de lateral direito, já jogou assim contra o Atlético Paranaense, né? Ele entra de lateral direito. Acho possível o Fluminense iniciar com três zagueiros, com Felipe Andrade, Thiago Santos e David Braz. Não descarta essa possibilidade. Teria a opção do Lima, mas eu não sei até que ponto ele julga o Lima também uma das peças muito importantes do Fluminense, né, pra não perder, porque lembrando, o Diniz vai poupar todo mundo que é de gramado sintético. Ele já falou isso, deu entrevista ontem de novo falando isso e tal. É uma bandeira, como eu falei, o Fluminense aproveitou dessa bandeira pra um jogo que a torcida já quer que o Fluminense não entre 100%, mas é uma bandeira que, assim, tendo a oportunidade, o Fluminense com um gramado sintético vai mandar sempre o reserva. Não mandou em dois jogos do Brasileirão, porque eram dois clássicos, né? No Engenhão. Mas acho que tem algumas opções. Até já botaram aí no chat se o jogo contra o Palmeiras é o jogo mais importante da história do Fluminense. Eu acho que pode ser. O Fluminense tem um time bom pra jogar nesse jogo aí, que foi campeão agora, que é o Sub-15. O Sub-15 acabou de ser campeão contra o Flamengo. Acho que pode ser uma experiência. Por que não testa a base? Por que não usa a base, o Edgar? É a hora de usar a base, né?
Bom, bem lembrado. E aqui o comentário do Pietro Torres aqui no chat. O pessoal fica querendo dizer que o Santos é um time muito ruim e tal, mas esse mesmo Santos ganhou do Flamengo, ganhou do Palmeiras. Mas aí quando o Fluminense ganha, é fraco. De fato, ganhou recentemente do Flamengo.
Não, assim,
com a mais, é verdade, mas ganhou.
Eu acho que o time do Santos não é muito ruim. Eu acho o time do Santos ruim. Assim, mas tem que lembrar que o time do Flamengo tem atuações péssimas também. É um time também que... E eu acho que contra o Fluminense, o time do Santos se torna muito ruim. Primeiro que tem desfalques ali importantes, né? Nonato tava fora. Né? Não é nossa e tal, mas assim... E outra porque usou a pior estratégia, né? Usou a pior estratégia contra o Fluminense. Aí acho que isso é um problema mais do treinador ali do que necessariamente das peças.
Perfeito. Vamos encaminhando aqui a reta final do nosso podcast É Fluminense. Queria agradecer ao Gustavo mais uma vez pela participação. Valeu.
Valeu, Edgar, Gabriel, tricolores do céu e da terra. É isso. Última semaninha do Fluminense aí com jogos. Aproveitem. Os torcedores terão a oportunidade ainda de acompanhar a maioria pela TV, né? O Fluminense no Mundial de Clubes. Que o Fluminense consiga repetir essas performances. Surpreenda até, ó, na competição, apresentando esse bom futebol, consiga manter essa pegada, porque realmente um momento muito bom, espetacular, de muita entrega, como a gente já falou aqui. Mas é isso, acho que tem que curtir agora. E a torcida que não estiver presente para esse jogo, em que provavelmente o Fluminense não terá aí grande parte desse elenco contra o Palmeiras, acho que tem tudo para lotar o jogo contra o Grêmio, né? Já se preparar para lotar esse jogo contra o Grêmio, último jogo do Fluminense em casa antes desse Mundial, então acho que tem que curtir e aproveitar e lotar o Maracanã, fazer festa mesmo e celebrar também, né, os resultados, possíveis resultados aí dos rivais aí nessas últimas rodadas também. Então acho que esse jogo contra o Grêmio vai marcar aí mais uma vez um jogo de celebração para o Fluminense.
Acho que a última parcial divulgada pelo Fluminense era de 23 mil ingressos vendidos. Setor sul já está esgotado, mas ainda tem entradas para o leste inferior, leste superior, oeste inferior e Maracanã mais para esse jogo entre Fluminense e Grêmio na próxima quarta-feira no Maracanã. Despedida do Fluminense antes do Mundial de Clubes no fim do ano. É isso, Gabriel. Valeu, grande abraço.
Valeu, Fluminense e Palmeiras é o jogo mais importante da história do Fluminense, porque a gente pode estar vendo revelações muito gigantes. daqui a um tempo, a gente vai ver igual aquele Fluminense Vasco de 2012, se eu não me engano, que o Fluminense já era campeão brasileiro. E aí tava lá, primeiro jogo de Igor Julião, grandes jogadores da história do Fluminense, começaram naquele Fluminense Vasco. Então, Fluminense e Palmeiras pode seguir a mesma lógica. E vou reforçar o discurso do Gustavo, assim. A gente pode estar vendo um time histórico, pode não, tá vendo um time histórico, mas a gente pode não estar tendo a dimensão do tamanho que são esses 15 jogadores ali que estão no Fluminense hoje jogando. E a tua última oportunidade, se você não é aí um magnata que vai para a Arábia Saudita, ou não tem o emprego dos sonhos, igual o Gustavo, né, que vai para a Arábia Saudita trabalhar.
Eu ia falar isso, mas eu não sou magnata, mas eu vou.
Mas assim, se você não vai ter condições de parar, e obviamente 99% não tem, e nem vai estar em São Paulo, porque em São Paulo também não vai estar esse time, cara, se puder ali, vá pro jogo contra o Grêmio, vale fazer um esforcinho ali a mais pra ir. É um jogo horário, pô, muito ruim, 9h30 da noite e tal, mas vale nesse jogo, porque assim, provavelmente o Grêmio não parece que vai estar ali muito na condição do Fluminense precisar entregar pra ele, pro Flamengo ser campeão e etc, o que torna o jogo de uma maneira só pra você ir lá desfrutar mesmo. Nino, André, praticamente garantido que sai, o Arias também tem um indicativo de saída. Então assim, e mesmo que todo mundo ficasse, 2024 pode ser que caia de rendimento, não jogue muito, enfim, esse conjunto, esse time parece estar tá fazendo um desfile pelo Brasil desde a final da Libertadores e esse último ato aí desse desfile, ou The Last Dance, né, como ficou aí pelo documentário, vai ser na quarta que vem no Maracanã. Então vá lá desfrutar se você puder.
É isso, quem puder, vá ao Maracanã na quarta-feira que vem, porque vai ser a despedida, com certeza, de jogadores que já ficaram na história do Fluminense. Aqueles que vão sair para 2024 terão a última chance de jogar no Maracanã com a torcida do Fluminense nesse jogo contra o Grêmio. Então, quem puder, fica aí o convite, vá até o Maracanã para ver Fluminense e Grêmio, último jogo do Fluminense na temporada 2023 no Maracanã, antes da viagem para a Arábia Saudita, para o Mundial de Clubes. É isso, galera. Estamos aqui sempre depois dos jogos do Fluminense, então temos um encontro marcado na próxima segunda-feira para falar tudo sobre Fluminense e Palmeiras, que se enfrentam no domingo lá em São Paulo. Valeu? Nosso podcast está nas principais plataformas de áudio. É só procurar por GE Fluminense ou então no seu navegador, ge.globo/GE Fluminense. Valeu, até a próxima. Tchau!
O Austin pra bola, o Austin de pé direito! Sabe de quem?
Do Fluminense!
Do Flusão, do Tricolor das Laranjeiras. É o GE Fluminense.